Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris.
Cristiana Soares.
O Parlamento Europeu anunciou a suspensão do acesso aos edifícios em Bruxelas e Estrasburgo dos lobistas e representantes do grupo chinês Huawei, credenciado junto das instituições europeias em causa, estão suspeitas de corrupção que envolvem a Huawei, assistentes parlamentares. Glória Monteiro, mandatária financeira do ex-candidato presidencial em Moçambique, Venâncio Mondlane, continua detida e até esta manhã não tinha tido acesso a advogado. Cabo Verde e Angola vão envidar esforços diplomáticos para recuperar o acervo substantivo dos seus países. No controle técnico desta emissão está a Moussa de Chili e o jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
O Parlamento Europeu anunciou nesta sexta-feira a suspensão do acesso aos seus edifícios em Bruxelas e Estrasburgo dos lobistas e representantes do grupo chinês Huawei, credenciados juntos das instituições europeias. Atualmente estão a ser investigadas suspeitas de corrupção que envolvem a Huawei e assistentes parlamentares. Ontem, um consultor português, Nuno Anon Martins, foi detido em França e até o momento é o único detido nesta operação. De acordo com a investigação, foram efetuadas buscas nos escritórios do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo, estando também a ser investigada uma empresa em Portugal, que terá servido de intermediário para pagamentos ilícitos em nome do suposto corruptor e chinesa Huawei. João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, ONG portuguesa de luta contra a corrupção, considera que este caso comprova a necessidade de reformas no seio das instituições europeias.
Este caso confirma a necessidade de haver reformas profundas no funcionamento das instituições europeias, sobretudo na relação entre deputados, e eu diria também funcionários da Comissão Europeia, e lobistas, embora não haja aqui suspeitas concretas de subornos sobre funcionários da Comissão Europeia, pelo menos para já, e haja em relação ao Parlamento Europeu. E, de facto, as reformas que foram iniciadas ou anunciadas depois do último escândalo do Qatargate não foram suficientes e muitas não foram levadas a cabo até ao fim, e portanto temos aqui um problema evidente de demasiadas oportunidades para relações promíscuas e no limite para corrupção entre grandes interesses económicos, que podem corresponder até, como neste caso, no Qatargate, a interesses internacionais, e os decisores europeus.
No meio deste caso estará, nomeadamente, um antigo assistente parlamentar que foi trabalhar para a Huawei. Não é a primeira vez que existe, digamos assim, essas pontes entre o setor público e depois o setor privado, criando confusão e, eventualmente, até possíveis conflitos de interesses.
Continuamos a ter um problema de portas giratórias, não só no Parlamento, mas noutras instituições europeias, em que as pessoas que trabalham dentro do Parlamento, como assessores, ou às vezes os próprios deputados, ou dentro da Comissão Europeia, ficam, obviamente, com uma capacidade de acesso e com uma rede de contactos que os torna muito valiosos se depois se decidem passar para o setor privado. E o que nós temos, de facto, é aqui a apropriação, para não dizer a captura de responsáveis das instituições, de pessoas que conhecem as instituições, que depois se transformam imediatamente em lobistas porque não há pedidos suficientes à saída do cargo que impeçam as pessoas de trabalhar de imediato na representação de interesses privados.
João Paulo Batalha, vice-presidente da ONG Frente Cívica, aqui entrevistado por Liliana Henriques. Em Moçambique, Glória Monteiro, mandatária financeira do ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane, continua detida e até esta manhã não tinha tido acesso a um advogado. A família queixa-se de falta de informação. Orfeu Lisboa.
A família queixa-se da falta de informação desde a detenção de Glória Monteiro, levada por agentes à paisana para a 8ª Esquadra no recinto do Porto de Maputo na tarde de quarta-feira.
Eu não sei como é que está a minha mãe, não tenho contato com ela, não sei o que está a acontecer lá dentro. Eram muitos polícias, eram mais de 15 armados com coletes. Peço ajuda.
De lá para cá, não foi permitido qualquer contacto entre a mandatária financeira do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane e a família, uma situação também vivida por jornalistas, advogados e defensores dos direitos humanos, o que eleva a preocupação da filha Aline Nobre, e não só.
Minha mãe não é criminosa, não cometeu nenhum crime. E se ela é, nos apresenta e nos diga o que ela fez. Eu preciso saber como é que está minha mãe. Minha mãe tem tensão alta, ela precisa tomar comprimidos. Minha mãe tem asma, precisa de controlar. Eu não sei da minha mãe.
Glória Monteiro, de 59 anos, contabilista reformada, continua assim detida na 8ª Esquadra. A Ordem dos Advogados de Moçambique estranha que continue vedada o contacto com o exterior por alegadas ordens superiores. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Cabo Verde e Angola vão envidar esforços diplomáticos para recuperar o acervo subtrativo dos seus países. Este é um dos compromissos assumidos pelo Ministro da Cultura de Angola no término de uma visita a Cabo Verde. Mais informações com Odair Santos.
O Ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, disse que vai ser aproveitado a presidência angolana da União Africana para acelerar a recuperação do acervo cultural.
No âmbito do que está consignado a nível da presidência da União Africana, que está em Angola, cujo lema é a reparação, nós tivemos, portanto, o apoio de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para consertarmos ideias nesse sentido e trabalhar para que essas reparações de tudo o que é acervo cultural que esteja que foi tirado ou vilipendiado de forma incorreta e que muitas vezes aparece nos leilões, escondidos até pela internet, nós possamos recuperá-lo.
Filipe Zau disse que Luanda já deu o exemplo quando devolveu a Paris relíquias encontradas na residência de um embaixador.
A nível de França, nós devolvemos duas obras-primas que tinham sido roubadas do Palácio de Versailles e que foram parar à casa da residência de Sua Excelência de Embaixadores, mas que nós não sabíamos porque é que elas lá estavam no jardim. Um especialista reconheceu as obras e o governo de Angola achamos por bem devolver a França. E hoje somos mecenas do Palácio de Versailles. Na altura, quando comprámos a casa, estava lá, achamos que se não pertence à nossa cultura, devíamos de devolver. Assim o fizemos. Penso que este exemplo que demos leva-nos a ter o à vontade para pedirmos aquilo que nos pertence.
O Ministro da Cultura de Angola e o seu homólogo cabo-verdiano visitaram o Presidente da República, José Mari Neves. Os dois governantes contam com o apoio do chefe de Estado, enquanto champion da União Africana para a cultura e para o ambiente, no processo de recuperação do acervo subtrativo dos dois países, que deve ser feito através de esforços diplomáticos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
E em abril próximo decorre o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de Handball, onde Portugal terá pela frente a equipa do Montenegro. Mariana Lopes, handbolista portuguesa, ao microfone da RFI, abordou a evolução da modalidade no feminino.
Isto nem se pode comparar quase, porque quando eu iniciei a modalidade com 10 anos, que a brincar já foram 20, já foi há 20 anos atrás, nem sequer era uma ideia que me passava pela cabeça ser atleta profissional de qualquer desporto, muito menos de handball, que era um desporto muito pouco conhecido em Portugal. À medida que eu fui desenvolvendo a modalidade e crescendo, fui vendo que já havia algumas jogadoras no estrangeiro, mas com muito pouca visibilidade. E fui um bocadinho às escuras quando fui a primeira vez para o estrangeiro para ser atleta profissional. Portanto, acho que o handball está a crescer muito, e no feminino principalmente, para tentarmos seguir os mesmos passos que o masculino tem feito no handball, que estão num caminho incrível.
Neste momento, essa evolução do handball feminino português, como é que o vê? Como é que vê a evolução também da seleção que voltou a estar presente num europeu? O que é que isso representa para si?
Eu acho que o objetivo para toda a gente e o objetivo do trabalho que estamos a fazer já nos últimos 10 anos é que consigamos que os europeus e estas participações não sejam esporádicas e que seja uma constante, que consigamos qualificar sempre e ir crescendo dentro dos campeonatos. E sentimos isso em dezembro, quando participámos no Euro, apesar de só termos feito a primeira ronda.
As palavras de Mariana Lopes, handebolista portuguesa de 30 anos, aqui ao microfone de Marco Martins. E esta, de resto, uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço Desporto. De relembrar que em abril próximo decorre o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de Handball e que Portugal terá pela frente a equipa do Montenegro. A fechar este jornal, os últimos dados do Frontex. O número de travessias irregulares nas fronteiras da União Europeia diminuiu 25% nos primeiros dois meses deste ano de 2025, para quase 25 mil, de acordo com os dados preliminares recolhidos pela Frontex. E segundo os dados, a maioria das rotas registou em janeiro e fevereiro uma diminuição homóloga do período do número de chegadas, e a rota do Mediterrâneo Central contrariou, por exemplo, esta tendência. E aqui o ponto final deste jornal.